ar entrevista especial. Oferecimento Tribuna da Praia, o primeiro jornal do interior de Sergipe na internet.
Claudomir Tavares.
Estamos de volta no programa de hoje, entrevistando em caráter especial o prefeito de Propriá, Valberto Lima, o doutor Valberto. Prefeito, o senhor falava no final do primeiro bloco que a partir de agora, né, irá envidar os esforços, naturalmente utilizando as palavras do senhor, para implantar, como previsto, o programa de governo. Continue, prefeito.
Eu me referia, Claudomir, ao Conjunto Santo Antônio. Você sabe que ali é onde está o nosso bolsão de pobreza, o nosso bolsão que muita gente se envergonha. E eu resolvi dar uma prioridade àquela população sofredora. E eu confesso a você que já iniciei a parte de esgotamento sanitário e estou calçando. Ganhei do governo Belivaldo 100% do calçamento do Santo Antônio e do conjunto Maria do Carmo também, que você sabe que o Maria do Carmo tem um pedaço muito, muito grande sem ser calçado.
É.
E eu ganhei, e isso daí também foi um presente do governo Belivaldo, e nós estamos fazendo bom proveito disso daí. E, oportunamente, quando você vier aqui apropriar, você dê um pulinho no Santo Antônio, que é para você já começar a sentir a diferença quando você vai ali pelo fundo.
Eu estive recentemente, prefeito.
Então, você já começa a perceber que alguma coisa está mudando aos pouquinhos. Eu acredito que dá mais uns 3 a 4 meses, todo aquele espaço vai estar calçado. E eu alimento a esperança de fazer um grande São João ali no Conjunto Santo Antônio, né? Para mostrar que aquele povo precisa de dignidade, não só do emprego, que infelizmente a prefeitura não tem emprego para todo mundo, mas pelo menos essa faceta da dignidade eu pretendo passar para eles. Tratar o esgoto, fazer o esgotamento sanitário e o calçamento. E, em segunda instância, com fé em Deus, até o final do ano, estarei passando para cada morador ali a escritura de sua residência.
Maravilha. Né?
Para isso, a gente está atuando juntamente com a DESO, a Energisa, a maioria já tem seu contador, mas estamos atuando com a DESO para futuramente a gente estar dando a escritura, não é, de cada casa ali. E eu já percebo nas ruas, não é, em que o calçamento já está descendo, aquela vaidade e aquela alegria, porque muita gente acha que aquele povo que está ali gostaria de sair daquele espaço. E o povo ali está acostumado na sua comunidade, seus amigos estão ali, seus filhos cresceram ali, eles querem continuar ali. Agora precisa de dignidade, precisa de um certo...
São cerca de duas décadas, né?
Exatamente.
Prefeito, o senhor enfrentou uma série de dificuldades no início e talvez causada pela ansiedade, como o senhor coloca aí, da falta de emprego na cidade, e muitos entendem que a prefeitura é a grande indústria de absorvê-los, e no sentido de uma parte destes ter sido recrutado para ingressar na prefeitura, fez com que amargasse alguns dissabores, como atraso de salário. Como o senhor tem feito para debelar essa situação, prefeito Dr. Valberto?
Olha, quando você consegue, exatamente, tudo isso que você está falando aconteceu quando a gente começou. Eu recebi uma pressão danada de algumas pessoas com um pouco mais de experiência, de alguns amigos, inclusive prefeitos aqui da região, me orientando a, olha, demite-se todo mundo e você vai chamar aos pouquinhos e tal. Mas, professor, eu me deparei com muita gente que necessitava demais daquele salário, e a gente ficou meio acovardado de tomar essa decisão que naquele momento eu considerei radical. Eu confesso que paguei para ver e me dei mal. Eu paguei para ver e me dei mal por dois aspectos. O primeiro deles é atrasar salário. A repercussão do salário atrasado é horrível, é desconfortável. Segundo, é que nem todo mundo entende que você está atrasando salário, mesmo as pessoas que você contratou, que está ali, elas mesmas propagam a negatividade, quando o salário atrasa. Então, aquela velha tese dos velhos gestores de que, olha, você vai contratar 100 pessoas, mas só 20 vão agradecer pelo espaço pela compreensão que você está tendo. No dia que você atrasar, 80 pessoas vão lhe criticar. Infelizmente, isso aconteceu, Claudomir. E a gente está tentando, ainda estamos tentando corrigir, agora já com a nova regra do Ciafique, do D+1, né? Tudo isso daí está exigindo um certo rigor, uma certa disciplina dos gestores, porque o caso do Ciafique, que é um software do Tribunal de Contas, está implantando em todo o país, né? O balanço geral, a prestação de contas, ela é feita praticamente em tempo real. Portanto, não há espaço para você errar, porque se você errar, você estará errando também em tempo real. Quer dizer, ou o gestor se disciplina, ou cedo cedo ele termina pagando caro pela teimosia, não é? Não é fácil, é difícil você aderir 100% ao digital. Mas espaço físico agora, você trabalhar com papel, sabe, você tem que adotar a parte eletrônica, porque é essa daí que vai estar em voga, você tem que se capacitar. E tudo isso daí nós fizemos. Contratamos cursos, contratamos o nosso escritório de contabilidade, nos deu todo o suporte para que essa transição acontecesse da forma menos traumática possível.
E o
Mas
senhor
mesmo
fez uma
assim,
escolha, fez uma, não poderia ter sido melhor, não por ser meu conterrâneo, mas por conhecer a eficiência do secretário Jucivaldo, né?
Juscivaldo é uma pessoa disciplinada, uma pessoa competente, certo? Que a gente tem aqui e que tem nos ajudado bastante nisso aí.
É verdade. Prefeito, é duas situações, às vezes a pessoa não percebe quão grande é o fato de um mês atrasado implicar em outros meses. Por exemplo, um salário não pago para a educação, ele acabou implicando em pelo menos 1 ano e 9 meses, né?
Exato, exato, porque a gente assumiu no dia 4 de janeiro, né, já pensando na folha do mês de janeiro, certo? A nossa previsão ainda era otimista, porque dependendo do se fosse para a gente pagar somente aos nossos funcionários, aquele mês de janeiro dava perfeitamente, mas a gente estava puxando esse resto a pagar, não é, dos professores, principalmente os professores,
É
o décimo
exatamente a quem me
terceiro,
refiro em
o
especial,
décimo
né? Que é
terceiro, o
a maior folha.
Fundeb, né, tudo isso daí a gente puxou, né, e para que a gente não deixasse de pagar alguma coisa aos professores, que nada tinha, não tinha culpa nenhuma. Certo? Foi preciso que a gente sentasse e contasse com a compreensão de todos eles, mas graças a Deus todos entenderam e nós honramos mês a mês o que a gente estava, todo o acerto que a gente fez foi cumprido, né? Eu quero aqui antecipar A minha relação com Sintese é uma relação muito boa. Todas as vezes que a gente sentou, eu não me opus a fazer o melhor acordo para a prefeitura, certo? Desde que não contrariasse os interesses do Sintese e dos professores, nós sempre fizemos bons acordos. E eles foram muito, muito parceiros. Eles foram não só parceiros do município, que entenderam a situação, eles visitam cada município e nessa visita eles compartilham o sofrimento dos gestores. E no nosso caso não foi diferente. No nosso caso, eles entenderam a situação e de pronto o acordo foi feito e a gente honrou, graças a Deus.
Teve um gargalo que foi resolvido recentemente, final, creio que no final do terceiro trimestre, se não estiver, se não for erro de minha memória, no final do terceiro trimestre de 2022, que era um gargalo que vinha lá, salvo engano também, desde a época do prefeito Paulo Brito, que eram professores aposentados e que retornavam. Quer dizer, ocupando o lugar daqueles que ele mesmo estimulava a serem professores como eles, né? E outras
Certo.
gestões não tiveram a vontade política ou não quiseram enfrentar o problema com a razão, e a gestão do prefeito Valberto e do secretário Laedes enfrentou, alguns fazem beicinho, mas é uma posição necessária, e foi feito, um gesto de coragem que a sociedade agradece, né, prefeito?
Exatamente. Muitos entenderam como uma represália, que eu não sei a quê. Mas não tomaríamos decisão nenhuma sem a participação do Sintese. Explicamos ao Sintese, fomos ao Tribunal de Contas, conversamos com os prefeitos que já tinham tomado posição semelhante, e se adotar essa posição teria que ser adotada. E naquele momento tratava-se de mais de 328 mil reais de folha só com professores contratados já aposentados, né? Já aposentados. Então a gente resolveu, olha, vamos ter que contratar, mas a gente precisa gerar uma economia dessa parte aqui. Além do fato de já ter, que já está em vigor e os tribunais cobrando dos gestores que os aposentados de 2019 para cá teriam, né, que sair imediatamente. Eu mesmo fui cobrado, eu fui convocado lá no Tribunal de Contas, eu conversei com uma conselheira lá e me orientou, disse: olha, tome essa decisão, porque você vai ser cobrado lá na frente, não é? Por causa disso, disse, disse, disso. E eu levei todo mundo, levei meu secretário de administração, levei minha procuração, meu procurador, o secretário de educação, para que eles ouvissem. E a gente saiu de lá ciente que era necessário tomar essa medida, né? Mas quanto aos professores, e a gente fez um processo administrativo que foi mal interpretado pelos professores, mas fazia parte do instrumento administrativo gerar isso daí, essa ferramenta, para que toda exoneração, toda demissão, né, todo cancelamento do contrato tivesse todas as ferramentas possíveis de cumprimento.
Eu vou dar
E
um
assim
exemplo,
aconteceu.
prefeito Dr. Valberto. Eu estou me aposentando agora da rede estadual, depois de 35 anos. Imagine esse tempo inteiro orientando os nossos estudantes a estudar para um dia, inclusive, ser professor, médico e qualquer que seja outra profissão, engenheiro, e de repente eu me aposento e faço um novo contrato para o Estado. Eu estou
Exato.
sendo, eu estaria sendo desonesto com tudo que eu fiz durante 35 anos. Cada um interpreta como quiser, não é, prefeito?
Exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso daí. É difícil você ser testemunho da sua palavra, do seu pensamento. É muito difícil, mas quando você consegue sê-lo, você se transforma num grande exemplo, né? Mas é aquela coisa, eu não quero aqui dizer que eles pensaram desse mesmo jeito, não.
É
Olha,
por isso que eu utilizei meu exemplo para cada um fazer seu próprio julgamento. O melhor tribunal que existe é o da consciência.
Exatamente, eu prefiro pensar em mim primeiro do que nos outros.
Pois
Em
é.
algumas situações a gente aprende como samuzeiro, né? A gente, o samuzeiro aprende que você tem que pensar em você primeiro na hora de salvar uma pessoa. Porque se você pensar na pessoa primeiro, você pode se lesar e não salvar a pessoa. Então, primeiro você cuida de você para poder ter condição de salvar aquela pessoa, né?
No avião, primeiro a gente coloca a máscara em nós mesmos, né?
Exatamente, exatamente, exatamente. Então, foi isso daí. Mas o que aconteceu, eu acredito, muita gente, teve alguns professores que não aceitaram. Outros procuraram informação e descobriram que
Isso.
esse era o caminho, né? E não houve intenção nenhuma, até porque eu não pactuo com esse tipo de comportamento de você sair atuando politicamente. Você
Outros
parece a...
prefeitos que vierem no futuro vão agradecer esse gesto.
Exatamente, exatamente,
Porque
eles
não
vão
cai na mão
agradecer.
deles.
Exato, exatamente.
Prefeito, a gente vai
E
tomar
eu
um.
não, 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 eu não ajo, por exemplo, eu deixei gente na minha gestão, gente competente, que não votaram comigo.
Isso.
Mas eu preciso do serviço
E
deles.
enfrentou a crítica de aliados, né?
E aí enfrentei a crítica de
Que não
aliados,
compreende
né?
isso.
Exatamente. Agora, a pessoa que teve o seu serviço reconhecido, mas que não soube entender o meu gesto, aí. Paciência, o problema é dele, não é meu.
Prefeito, a gente vai dar um rápido intervalo e retorna em seguida para concluir esse papo, tá certo?
Ok.
Estamos dialogando com o prefeito de Propriá, doutor Valberto, que hoje, nesta quinta-feira, dia 23, dialoga com os